Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar, na sequência dos quatro evangelhos de Agustém, o tema: nenhuma profecia é, nenhum profeta é desestimado senão no seu país, na sua casa e entre seus parentes. Essa passagem, ela se encontra nos quatro evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e um pouco em João, o evangelista. Mas em especial aqui, dado o interesse da sequência do estudo, o Agustém, como coordenador do trabalho, selecionou Mateus e Marcos. Mateus no capítulo 13, versículo de 53 a 58, e Marcos no capítulo 6, versículo de 1 a 6. Os textos são bastante semelhantes, o que mostra, como sempre é bem visto isso nos estudos escriturísticos, que Mateus se baseou nas informações de Marcos, né? É a fonte, então, é Marcos, e Marcos é um pouquinho mais completo. Então nós já vamos reler Marcos, fazendo as devidas mudanças, ou melhor, as devidas atualizações de tradução. Dali saindo da região da Galileia, onde ele pregou as muitas parábolas que nós já estudamos, 8 parábolas num bloco de Mateus, nas nossas últimas aqui apresentações. Então o texto está dizendo, saindo então dali, da região da Galileia, da região de Cafarnaum, que fica na Galileia, saindo dali, voltou-se para a sua pátria, acompanhado pelos discípulos, e chegando o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga deles. E muitos dos que o ouviram maravilhavam-se da sua doutrina e diziam: de onde lhe vieram todas estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que suas mãos obram tais prodígios? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E se escandalizavam ou tropeçavam nele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é sem honra senão na sua pátria, na sua casa e entre os seus familiares. E não pôde fazer lá muitos prodígios, apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E se admirava da falta de fé deles. E lá ia, percorrendo as aldeias dos arredores, a instruir. Muito bem. Então, nós temos uma passagem dura, né? Uma passagem fria, porque a popularidade de Jesus é enorme em Cafarnaum. Em Cafarnaum, tudo foi colocado à disposição dele. Pessoas que não eram seus familiares passaram a seguir. Porque ele, passando pela praia, viu Pedro e o chamou, bem como seu irmão André. Eles largaram a companhia de pesca que tinham e foram seguir Jesus. também estavam consertando as redes e pertenciam a essa mesma companhia de pesca. João e Tiago, eles deixam essa companhia de pesca, deixam seus barcos, eles têm mais do que um barco, deixam os empregados pela responsabilidade de Zebedeu, que era o pai de João e de Tiago, que pertencia a essa companhia de pesca. A pesca ali naquela região era importante, inclusive havia uma coletoria de impostos. Quem cuidava dessa coletoria de impostos era também um dos parentes de Jesus, Levi, que depois vai receber o nome de Mateus. A pesca era muito comercializada, era uma região tão importante que inclusive havia também uma guarda romana, daí um centurião romano, para poder cuidar da estrada em que saía muita dessas mercadorias. Principalmente naquela época o peixe era salgado, né, para poder então ser distribuído, sair dali, passar, pagar os impostos na coletoria e seguir para muitas cidades. Ali então, Pedro, João, Tiago e André, amigos e sócios dessa companhia de pesca, largam tudo para seguir Jesus. Mais ainda, ali em Cafarnaum havia uma coletoria de impostos, como eu acabei de dizer, que um parente de Jesus cuidava, que era Levi. E Jesus, passando pela coletoria, disse: vem, Levi. E ele levantou, deixou a coletoria e seguiu o mestre. Inclusive, Jesus foi muito bem recebido, porque ele, antes de largar, de caminhar com Jesus, mundo afora, né, fazendo as suas pregações, seguindo as pregações do mestre, o que faz Levi? Ele faz um banquete onde ele recebe os seus amigos, entre seus amigos, muitos cobradores, credores de impostos, e Jesus vai nesse banquete. O banquete foi farto, foi lá. Inclusive, é ali que Jesus é chamado de beberrão e comilão, né? O banquete realmente era muito farto. Então também foi muito bem tratado pelaqueles que tinham posição financeira. Repare que até Levi larga a coletoria para seguir Jesus e reúne seus amigos nesse banquete. Ora, mais do que isso, Pedro coloca a sua casa. Ele era casado, vivia lá em casa com a sogra, e além da sogra tinha filhas, né? Tinha esposa. No mínimo nós sabemos dessa parentela dele. Ele coloca a sua casa para ser o quartel-general, ou melhor, o centro de referências para o trabalho de Jesus. É ali que Jesus começa realmente, de forma sistemática, o seu trabalho. Porque ele começa lá na cidadezinha da Galileia, em Cafarnaum, em Caná, fazendo a transformação da água em vinho. Esse foi o primeiro fenômeno público de Jesus. Mas sistematicamente pregar, ensinar e fazer curas foi ali na cidade de Cafarnaum. Aonde que ele ficava? Onde que ele pernoitou? Na casa de Pedro. Era tanta gente, que às vezes não podia se passar na porta. Repare que na casa da cura do paralítico, né? O paralítico não era um telhado da casa. Era porque, dada a multidão que cercava o mestre. Mais do que isso, não só era tanta gente, que quando chegava a tardinha, o pôr do sol, na porta da casa iam colocando os doentes e que ia pela praça fora, botando doente. E como nós estivemos lá visitando a localidade de Cafarnaum, ali onde fica a casa de Pedro, onde fica essa sinagoga, a gente está aqui bem visualizando como é essa praça, aquele local tão arborizado, que dali a gente tem uma visão bonita do lago, né, do lago da Galileia. E podemos então observar a dimensão daquela praça, daquele espaço, aonde que também se produzia o óleo lá, o azeite, né? E aí nós tínhamos lá as peças de pedra para triturar a azeitona e fazer então o azeite. E ali era tanta gente que diz a passagem que Jesus passava, porque não dava para tocar um por um, que cada um queria tocar em Jesus para ser curado, que só ele passar a sombra dele
curava as pessoas. A força magnética, extraordinária. Então ele passava por ali e ia curando muitos. Ora, então vamos voltar para Cafarnaum. Vamos voltar. Pedro, João, Tiago, larga a sua companhia de pesca. Larga os barcos. Pedro entrega a sua casa para o quartel-general de Jesus. Jesus utiliza o barco de Pedro para pregar, porque era tanta gente que cercava o mestre na praça. Era tanta gente que não dava para ele ser visto. Então o que ele faz? Ele entra no barco, cria como se fosse um teatro, um anfiteatro. Ele entra no barco, se afasta um pouco da beira da praia, e aí todos podiam olhar ele. E ele então prega, as suas primeiras pregações foram assim, daquele barco. Aí você fala, mas pô, a história não é sobre Nazaré? Que agora ele vai para Nazaré. Lá em Nazaré ele viveu 30 anos. Eu estou contando isso para a gente ver aonde o texto quer chegar, o choque da realidade. Agora ele vai para as suas terras. Quando o texto lá fala pátria, ou melhor, sua pátria. Sua pátria não quer dizer que ele nasceu lá. Inclusive a própria palavra, a origem dela é a terra de seus pais. Como dizendo, seus pais eram de lá. Maria era de lá. José era de lá. Somente aí no caso do pai, José era de lá. Aliás, José tinha carpintaria lá. E era carpinteiro lá. E Jesus também diz o texto que lá trabalhava na carpintaria. Não só Mateus fala ele era filho de carpinteiro, mas Marcos fala ele era carpinteiro. A palavra no original é mais do que carpinteiro. A palavra no original não é só mexer com madeira, mas mexer também com pedra, com ferro. Hoje nós usaríamos melhor a expressão era um construtor. Mexia, trabalhava com madeira, mas também trabalhava com pedra, trabalhava com ferro, etc. Ora, então ele é conhecido ali. Há 30 anos que ele morava lá. O seu pai já tinha profissão ali. Logo tinha ali a carpintaria, tinha ali a oficina. Oficina de construção. Ele era conhecido. Ali morava sua mãe. E eles conhecem bem Maria, e aí dá a ideia de que José já estava morto, porque já não fala mais o nome de José, colocando como nos fala as tradições. E a revelação, por exemplo, de Agustém, que é a revelação mediúnica, ou então, como nos fala os apócrifos, os evangelhos apócrifos, é que quando, logo depois dos 12 anos, quando houve aquela passagem de Jesus com o templo e conversou e ensinou os doutores, e aí, nesse caso, José desencarnou. Então, como já havia, então, podemos dizer assim, 20 anos, mais ou menos, da desencarnação de José, o nome era citado. Mas Maria, como ela estava ali, era citada. Então, ela era conhecida da localidade. Nós não conhecemos ela. A sua mãe era Maria e os seus irmãos. Conhecemos eles. Parecidos. Os irmãos são da localidade. Eram conhecidos. Então, se Tiago, Judas, José e Simão. Ah, e conhecemos também suas irmãs, como está no plural, são no mínimo duas. No mínimo duas. Nós não conhecemos eles. Eles não são aqui da nossa relação. Então como que ele vem aqui com essa sabedoria? Como é que ele faz essas coisas todas com a mão, essas curas, esses prodígios todos? Porque a fama do mestre lá em Cafarnaum era grande. Quando Jesus retorna para Nazaré, ele já retorna famoso. É um filho famoso que retorna para sua terra. Por quê? Porque lá em Cafarnaum ele começa o seu trabalho fazendo pregações, fazendo curas. E ele então resolve ir para a terra onde que morou. E chega lá, as pessoas todas me aparecem. E aí o que ele faz? Chega no dia de sábado, ele vai para a sinagoga, que nós tivemos o prazer de visitar, a alegria de visitar, as pedras de baixo, que depois foi construindo em cima da sinagoga outras, né, outras construções, quer dizer, foram reformando a sinagoga. Como aqui, nesse período, por exemplo, de 1969 para cá, com a regeneração foi adquirido, esse prédio está aqui, né? Já quantas construções tiveram? Assim, mas se nós formos fazer uma exploração como lá no Alicerce, o Alicerce é o antigo, é o da época quando a casa foi comprada em 69. A mesma coisa são os alicerces de pedra, fazendo lá a pesquisa lá dos cientistas, são da época de Jesus, em cima daquela construção foram feitas outras colunas das sinagogas, que foram muito, foi caiu por terremotos, e muitas colunas ainda estão lá no chão da destruição da sinagoga. Tudo bem. Então, ali, a fama de Jesus era grande. Quando ele chega em Nazaré, todos correm para ver, era sábado. Sábado a sinagoga ficou lotada. Evidentemente que diz assim, que ele entrou na sinagoga no dia de sábado e ali começou a ensinar na sinagoga. Mas um ensino faz parte de uma outra lição. Mas ali ele começou a ensinar. Tudo bem. Mas por que que passaram a palavra para Jesus? Um carpinteiro, um construtor falava? Podia. Todas as pessoas podiam falar. No caso, falava o mais preparado, ou aquele que era previamente chamado, porque era, conhecia um determinado assunto e podia expor melhor. Então eram sempre os principais chamados. É bem natural, né? Aqui, por exemplo, quando chega no centro espírita, né, uma pessoa que vai falar, espera que ela vai falar que ela fez algum estudo, né, ela tem alguma referência, né? Então uma pessoa que chega aqui pela primeira vez, que a gente não sabe quem é, a gente não chama para falar no centro espírita. Aí, não é assim? Então, na sinagoga eram chamados para falar aqueles que tinham determinadas habilidades, determinados conhecimentos. E não se espera, né, que um construtor, e a forma como eles colocam, não é o carpinteiro, e aí sem nenhum desvalor é o carpinteiro, mas está dizendo assim, esse aí não é um especialista em assuntos religiosos, ou em assuntos para a sinagoga, ele é um especialista em construção. O texto diz bem isso, porque o texto chega a dizer assim, estamos surpresos com a sua sabedoria. Sabedoria. Que sabedoria é essa? Nós conhecemos ele. Na carpintaria não se precisa, não se tem esse tipo de conhecimento. Nós convivemos com ele e seu pai durante 30 anos. Como é que ele agora tem esse conhecimento? É outra coisa. E esses prodígios? Ou melhor, isso que ele faz com as mãos? Quer dizer, aquelas curas magnéticas. Daí dizia o texto de Mateus. Ele curou ali alguns, impondo as mãos, ficaram os enfermos curados. Na carpintaria você mexe com pedra, lá na oficina, com pedra, com ferro, com madeira, mas não se conheciam casos de que ele fez cura lá. Quer dizer, esses assuntos de cura, de prodígios, durante esses 30 anos, durante 30 anos, nós convivemos com ele, com seus familiares, e não teve nada disso. Ele, se tinha essa sabedoria, ficou calado. No mínimo. Se tinha essa sabedoria, ficou calado. Então, onde que ele conquistou isso? Se nós conhecemos bem o seu pai, conhecemos os seus irmãos não têm essa sabedoria, seus irmãos não têm esses prodígios de cura. Não. Ele possuía, ele foi buscar isso aonde? Da onde que ele descobriu isso? E aí, no caso, a sinagoga, beleza, sinagoga, ficou lotada. Tinha gente aberta lá na sinagoga, todo mundo estava lá para ouvir Jesus. Ia pegar Jesus, está aí, pregando, está com o rolo do livro, né? Ele abriu para ler lá. E as pessoas correram para a sinagoga. Por quê? Porque o nosso antigo morador daqui, que morou 30 anos com a gente, que trabalhou, sua mãe ainda está aqui, seus irmãos, suas irmãs estão aqui entre nós, o famoso chegou. Porque esse cara está fazendo sucesso lá em Cafarnaum. Então, todo mundo. Se já o judeu vai aos sábados na sinagoga, e bem claro, essa sinagoga deles, quer dizer, a sinagoga do local, e só tinha aquela, e a cidade só comportava aquela, Jerusalém comportava mais sinagoga. A gente lê o livro Paulo Estevam e Emanuel, Emanuel fala até de algumas sinagogas de Jerusalém, mas é um lugar pequenininho, como Cafarnaum, uma sinagoga só. É que era a sinagoga que eles, ou melhor, os nazarenos, os de Nazaré, frequentavam. E lá, se eles já vão, se a comunidade já se reunia no templo, que é comum, como uma cidadezinha pequena, né? Quase sempre aparece todo mundo na única igrejinha aos domingos para a missa, a comunidade se reúne na missa. Né? E mais um ou outro poderão faltar, por determinado motivo, mas quando vem um famoso, e que corre aqueles uns usando a cidade, fulano está aí, e olha, ele tem uma sabedoria, e mais ainda do que a sabedoria, está fazendo cura, coisas maravilhosas, é bom a gente ir. Jesus começa então a pregar lá. Mas diz o texto, ele não pôde fazer muita coisa, porque havia falta, vou botar aqui negativo, falta de fé. E aí Jesus vai falar o célebre provérbio. Qual é o célebre provérbio? Célebre dito. Nenhum profeta, ou nenhum médico, ou ninguém importante, né, é honrado. É honrado na sua pátria, ou melhor, vamos botar aqui já correto, na sua terra, ou na pátria, entre os seus parentes, a sua parentela, e a sua casa. São os mais íntimos. Há um, podemos dizer assim, uma linha de intimidade. Nós temos a localidade como um todo. Nessa localidade há a parentela, a família, a grande família, e mais íntima ainda os que estão dentro da própria casa, que são os mais próximos. E aí ele diz que nenhum profeta, ou nenhum médico, ou um grande homem, ele nunca é, vamos trocar aqui pelo grande homem, né? Seja lá em que função for, ele nunca é valorizado entre os seus. Ele nunca é honrado entre os seus. Esquisito, né? Estranho, né? Acha que sair da Alemanha vai para os Estados Unidos, né? É assim? E aí não precisamos ficar citando muito exemplo, né? Não precisamos, podemos citar aí um mundo de exemplo. O Chico sai de Pedro Leopoldo, vai para Uberaba, né? Os familiares dele assim, não dá. Essa gente toda aqui em casa. Porque era, a hora que era a casa de Pedro era uma multidão. E nós sabemos pelo Chico, guardando as devidas proporções entre Chico e Jesus, você imagina. É, a multidão que era, mas também tinha que fazer as devidas proporções com a época, com a população. Mas a gente sabia como que as pessoas ficavam, entravam na casa do Chico, abriam a geladeira, sentam, entram na cama e mexem tudo. E a gente sabe como o ser humano é abusado. Mais abusado é o doente. A gente sabe quanto doente é abusado. Primeiro, ele já se acha com direito de estar doente. Segundo, se ele já está doente, já não está bem. Ou não. Ou está falando alguma bobagem. Todo doente já tem culpa no cartório. Certo? Então, o que é que acontece? Essa agitação na casa era complicada lá em Cafarnaum. Mas mesmo assim, a casa estava à disposição dele. Agora Jesus chega lá, nas suas terras, onde estava a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Ali tinha a carpintaria, a sua oficina. Ele pegou e trabalhou por 30 anos e não era aceito. Faltava fé naquelas pessoas. Estavam assim tão abismados, mas como é que pode? Peraí, não precisa desse cara. Esse cara tinha uma oficina aqui, o pai dele também tinha oficina, ué. Ele aprendeu esse serviço com o pai. Eu nunca vi nada dessa sabedoria, outra coisa, ele nunca fez cura nenhuma. Pelo menos nunca passou isso pra gente. Nós conhecemos a turma toda dele, os irmãos todos, são quatro irmãos. Nós conhecemos as irmãs, no mínimo duas, que está no plural. Quantos de nós fomos lá na cafetaria, fizemos um negócio lá na oficina com ele? Como é que a mãe tem essa sabedoria? Em vez de prestar atenção na sabedoria e ouvir, ficaram com uns questionamentos. Tá certo? Ou melhor, em vez de aprender a sabedoria e a filosofia cósmica de Jesus, porque ele diz, tudo aquilo que eu ouvi do meu pai eu vos tenho dado a conhecer, eles criaram a filosofia da dúvida. Diz Humberto de Campos que a pior filosofia é da dúvida. Ela tira o teu norte, ela tira o teu chão. E Humberto de Campos diz que um grande trabalho das trevas é uma bela crônica do espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que o forte trabalho das trevas, eu falei belo trabalho das trevas, é um belo, verdade, é um belo, um forte trabalho, o belo é amor, é positivo, né? Mas um forte trabalho, quer dizer, uma construção realmente extremamente desagradável, que abalou o mundo, foi quando Jesus foi considerado morto e foi colocado no túmulo. No túmulo de José de Arimateia. E por ordem do sumo sacerdote, né, foi colocado o anel, lá a marca, o sinete da pedra, para a pedra ficar selada, e o sumo sacerdote mandou colocar guarda para tomar conta para que, se Jesus ressuscitasse, fosse pego também e botar lá dentro do túmulo. Porque corria a ideia de que ele ia ressuscitar. E a gente sabe, né, que, pelos evangelhos, que tudo tremeu, a pedra saiu do lugar, e Jesus ressuscitou e a roupa ficou lá. O sudário dobrado. Tá? E a guarda meteu o pé, saiu fora. Aliás, diante daquele impacto magnético, a guarda fugiu. Mas, são guardas, são romanos, no primeiro equilíbrio, e também porque estavam ali com autorização, ou melhor, a pedido do Sinédrio, eles foram procurar os principais sacerdotes, entre eles o sumo sacerdote. Aliás, sempre essa palavra, sacerdote, sumo sacerdote, não está assim no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento está no plural. Os sumos sacerdotes, ou melhor, os principais sacerdotes, aqueles de destaque, que tinham mais posição política, posição de julgamento, posição de poder e da tesouraria, cuidar do tesouro do templo, entre muitos outros sacerdotes que cuidavam do ritual. Esses principais nunca aparecem no Novo Testamento cuidando de ritual. Eles sempre estão com referência à posição política, a julgamento, a alguém importante, no sentido político, no sentido de governo. E os guardas então foram procurar eles, dizendo que a pedra lá tremeu e tal, mas Jesus ressuscitou. E aí, nesse caso, eles também puderam, também pegar ele, ou aquele tremor do mundo, e ele desapareceu. Não diz que Jesus desapareceu por quatro, diz que Jesus desapareceu. Houve um tremor, a pedra saiu do lugar e Jesus desapareceu. Eles foram falar para os principais sacerdotes. Os principais sacerdotes disseram, não, você não pode dizer isso, você não pode contar isso. Vocês vão contar que vocês estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele. É de não, mas nós, primeiro, nós não podíamos dormir, nós somos guarda.
Como é que eu estou lá num posto? Imagina, você contrata segurança para tomar conta da sua casa, e segurança dorme, o ladrão entra, né?
Nós não podemos estar dormindo. Pilatos vai nos pegar, ué. A nossa posição é ficar esperto, em guarda, vigilância.
Pilatos não vai admitir isso, quer dizer, nós seremos condenados
por não estar com os vigilantes do nosso posto. E os principais sacerdotes deram para ele um saquinho de dinheiro. Pode deixar que com Pilatos nós ajeitamos. Quer dizer, Pilatos não vai ficar chateado com vocês. Você já leva esse dinheiro aqui para ficar calmo, né? Tranquilo. Dinheiro sempre compra consciência. Fraca e mais, né? Com Pilatos a gente dá um jeito, porque Pilatos também gostava também do ar, isso aqui, né, dinheiro. E entre os principais sacerdotes tinha aquele sacerdote que cuidava do tesouro. Não vamos esquecer que nesse período Judas se arrependeu, jogou as moedas lá, a moeda não no átrio, na entrada onde que ele podia ficar, mas no local mais secreto, no local onde um sacerdote podia estar, mostrando o colúrio, que a traição ou o arranjo que houve foi na intimidade entre as autoridades, não na porta do templo. Lá era que tiveram, foi jogado o dinheiro. E como eles não quiseram colocar esse dinheiro a serviço dos corpos do templo, com esse dinheiro, mostrando que tinham autoridade, tinham poder, e eles mesmos fizeram o negócio, compraram o campo do oleiro. O campo do oleiro, que é o oleiro que mexe com o barro, né? E comparado com o campo do oleiro para ser um cemitério de estrangeiros. É para que eles tinham autoridade para decidir, etc. Então eram pessoas também do dinheiro, porque tinham o dinheiro do tempo. Ó, então, como o dinheiro compra consciência, os soldados ganharam uma ação para ninguém adquirir, pode achar que com Judas, com Pilatos, a gente está arrumando. Mas como é que vai se arrumar com Pilatos? Vai dizer para Pilatos isso que eles começaram a divulgar? Estavam dormindo quando os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele. Eles toparam falar isso porque ganharam um saquinho de dinheiro. E Pilatos não vai fazer nada com eles porque também ganhou lá, aparentemente, pela ideia, um saquinho de dinheiro ou um outro benefício qualquer. Mas pagaram um mico tremendo. E com essa frase, estavam dormindo, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo dele. Como é que ele sabe se eles estavam dormindo? Estavam dormindo. Ou então não estavam dormindo. Se não estavam dormindo, eram soldados, por que não prenderam? Ou então contaram para ele que eles estavam dormindo, os apóstolos falaram, mas quem contou? Quer dizer, aonde que eles estavam dormindo entravam outras pessoas? Eles eram uma bagunça, uma desorganização. Quer dizer, para onde você vai não tem saída dessa passagem. Mas começou-se a correr por Jerusalém que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que os apóstolos roubaram o corpo dele. Começou a gerar essa filosofia da dúvida. Filosofia da ressuscitou, não ressuscitou, ressuscitou. Bom, mas se não ressuscitou, cadê o corpo? Roubaram, botaram aonde? E outra coisa, em judeu pode andar com um cadáver por aí. Se cadáver era impuro e precisava todo um ritual de limpeza, tanto que eles usavam uma capa para que se tivesse encostado em alguma coisa impura na hora do almoço, eles tiravam a capa na hora da refeição para não estarem contaminados. Se não podiam andar com o cadáver de um lado para outro, botaram aonde? Então, mais gerou, é isso que eu falo, o ataque das trevas, da filosofia da dúvida. Quando Jesus disse, tudo que eu ouvi do meu Pai vos tem dado a conhecer, ele tinha uma filosofia cósmica. E eles ali, lá em Nazaré, em vez de ouvir a filosofia cósmica, Jesus estava, era um deles que voltou, era famoso, já fazia coisa, todo mundo dizia, ele fala coisas maravilhosas, palavras cheias de amor, diz Lucas nessa passagem. Ele falava palavras cheias de amor, empacotadas em amor, as palavras de um fluidificado. A gente pode repetir as mesmas palavras de Jesus que a gente não fala com a vibração amorosa dele. É o caso de uma professora, eu sempre dou esse exemplo. A professora fala a lição, o menino vai para casa não entende direito, a mãe vai estudar com ele, a mãe fala a mesma coisa que a professora, ele entende a mãe. A palavra sai com a força amorosa da mãe, aí ele compreende. Agora imagina, Jesus, ele falava, a gente pode repetir as mesmas palavras, mas não vamos falar naquela entonação, no pacote de amor. A palavra, olha como diz Lucas, o texto lá é embrulhado. A palavra no original, a palavra embrulhada, empacotada, era de vibração amorosa. E mais, uma loucura. Eles, em vez de chegar lá, ouvirem a palavra, poxa, um dos nossos, que cara bacana. Porque é assim que a gente vê, né? Poxa, aquele cara, imagina sair daqui do Regeneração, uma pessoa, daqui a pouco ela passa a ser famosíssima no mundo, né? Aí um tempo depois ela volta aqui no Regeneração. Eu disse, puxa, que alegria, me conta como é que foi, como é que é lá, o que você tem a nos dizer, passa esse conhecimento para nós, não é assim não. Imagina um jovem daqui na mocidade, aí se forma em medicina, por exemplo, e aí passa, descobre aí algo maravilhoso, uma cura maravilhosa, como a da AIDS, descobre uma vacina, outro câncer, né? Aí 30 anos depois, volta para cá, com fama, com sucesso, aí a gente chega aqui assim, poxa, não, será que era para ficar leve, não? Chegar o cara, conta tudo pra gente. É, mas no caso, sempre a gente fica assim, aqui, eu que dava aula para ele aqui, ué, na mocidade. Como é que ele é mais importante agora do que eu? No fundo, a gente é diferente, o ser humano é pobre. A gente fica invejoso. Como é que esse cara sabe? Esse cara não era comigo? Eu que dava aula aqui na sinagoga, não era ele? E agora ele está falando coisas que eu nem sei. E interpretando coisas do texto que eu nem sei. Aí vem a igreja, é o ciúme, isso trava a mente. E o texto fala, sem fé. Ou melhor, a palavra fé, fidelidade, melhor tradução é sintonia. Bacana, que não estava em sintonia com Jesus. Aí vem um cara que é importante, a gente não está em sintonia com ele, que é bacana, né? Você dá aquele abraço gostoso. Pô, que bom que você está aqui de volta. Poxa, que legal, estou feliz, torci por você. Quando eu soube que você estava, orei por você, vem, me conta tudo, quero aprender como vai o sujeito. Ele é lotado de ciúme, de vaidade, acaba ficando arrogante, acaba ficando desvaloriza, despreza. Olha, Jesus diz, nenhum profeta é honrado, quer dizer, você desonra ele, desmerece, despreza. Todo profeta é desprezado. Vamos pegar a palavra técnica de hoje. É desvalorizado, você não vê valor. O que é valor? É a coisa real. Quanto vale? Eu com 100 reais eu compro o quê? É o valor dos 100 reais. Tá? Com 100 reais eu compro uma boa garrafa de vinho, um bom azeite, por exemplo. Qual o valor? Tem um valor para determinada coisa. Qual o valor da sabedoria de Jesus? Então, é desvalorizar. Nem me interessa o que ele está falando. Eu só quero saber é como que ele sabe dessas coisas. Poxa, mas ele cura. Era o paralítico, cego, leproso. Ele passava a sombra dele e as pessoas iam ficando curadas. Era tanta gente que queria ouvir o que ele queria derrubar. E pessoas que não eram da parentela dele, não eram da sua casa, não eram da sua pátria ou do seu local de vida, colocaram tudo à disposição dele. Pedro colocou o barco à disposição, colocou a casa à disposição. Mateus abandonou a coletoria de impostos. Muita grana. Viver de recolher imposto, a gente sabe. Lição de bacana, né? Ele largou aquilo para seguir Jesus. Fez um banquete, ricos foram nesse banquete, estavam com Jesus. Mas a população era tal que ele teve que ir para o barco para pregar, então as pessoas queriam, os doentes também queriam, traziam, botavam ali na rua para ele sair curando essas pessoas. Era tanta gente que tinha de ser a sombra dele para curar. Os caras largaram o barco, largaram a companhia de pesca, largaram tudo para seguir Jesus. Vou dizer mais. Até Salomé abandonou o marido, Zebedeu, para seguir com Jesus e cuidar dos bens de Jesus, porque era mãe de João e de Tiago. Quer dizer, não só tinham aceitação, mas colocaram a vida à disposição de Jesus. Então, quando Jesus fala, nós já estudamos isso aqui, que verdadeiramente são meus familiares, não os do sangue, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqui fica bem claro. Eles não eram da genealogia de Jesus, assim, do sangue de Jesus, podemos dizer assim. Por enquanto, nós estamos falando tudo no campo histórico material, sem entrar no corpo excepcional de Jesus, que aqui o texto, no caso, não precisa necessariamente por aí. Mas quer dizer, não eram da genealogia de Jesus, mas colocaram tudo à disposição. Não só colocaram tudo à disposição, largaram a companhia, largaram a coletoria, mas botaram a casa à disposição, mas mais, colocaram a vida à disposição. É tão extraordinário isso que Jesus, uma vez, estava pregando e todos ficaram surpresos com o ensinamento de Jesus. E os apóstolos estavam com olhos arregalados, e Jesus pergunta assim: vocês também vão me deixar? E Pedro então toma a palavra e diz: mas nós vamos para onde, Senhor? Se tu tens a palavra de vida, tu fala para a minha vida, Senhor. Eu vou para onde? Eu agora não posso mais voltar para a minha vidinha. Depois que eu te conhecer, a minha vida agora é tua. E é de tal forma tua, que depois ele inclusive vai dar a vida dele para Jesus. Vai dar a vida dele para Jesus. É isso? Mas também nós conhecemos, só abrindo aqui vários, né? O texto deixa bem claro. Aliás, quando o texto não cita José, a referência fala assim: não é o filho do carpinteiro, dando uma ideia de que, no caso, era pai tutelar de Jesus. E aí, no caso, por isso que não cita o nome de José. A mãe, ele reconheceu como mãe, mas nós sabemos. Pela introdução de Mateus, esse texto que nós estamos estudando está em Mateus, a mãe teve um nascimento virginal. E esses irmãos aqui, é a palavra usada para o irmão, é a mesma palavra usada para primo. A mesma palavra usada para irmão é usada para primo. Então, aí no caso, então fica claro que está se falando dessa parentela, né? A parentela de Jesus eram os chamados primos de Jesus. E a referência, então, à mãe. Não vamos ficar aqui muito, porque isso daí, vocês querendo, existe um livro chamado Os Irmãos de Jesus, publicado pela Federação Espírita Brasileira, de Krug e Armas, que é o melhor clássico. Esse livro é um clássico. E aí fica tudo devidamente explicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um desses irmãos. Lá que eram conhecidos, né? As meninas, as irmãs ou as primas, a gente vê de ser muitas. Os nomes não são citados, mas os meninos são. Aí nós temos Tiago, que é Tiago menor. Nós temos José. Nós temos Judas e Simão. Vamos falar um pouquinho deles. Desses daqui, ele diz a passagem, né, que Maria, ela permaneceu em casa com os seus. E ela era a referência da mensagem de Jesus para a sua família. E lá depois da ressurreição do Mestre, nós encontramos quando eles se reuniram no dia de Pentecostes. E aí nós estamos em 50 dias depois do fenômeno da cruz. Eles se reuniram e nesta reunião línguas de fogo desceram dos céus. E lá estava de estado quem estava na igreja. Então na lista fala Primeiro da lista, Pedro, depois João, depois Tiago, que é o irmão de João, e vão citando. E lá no final, e Maria com os seus, parentes, Maria com seus filhos. Então, já no final, eles eram todos seguidores de Jesus. E tinha alguns que no meio da pregação já eram seguidores. Por exemplo, esse Tiago, primo de Jesus, é o Tiago menor. Tiago menor vai ser uma das colunas da Igreja do Cristo. Lá na casa, vai ser um dos fundadores da Casa do Caminho, junto com Pedro e com João. Tiago menor era rígido seguidor do judaísmo. Ele vai ter algumas diferenças com Paulo de Tarso, porque Paulo vai querer pregar para os gentios e ele achava que os gentios eram impuros. Mas vão chegar a um acordo. A passagem, sete passagens, no ano de 49, quando teve o primeiro concílio, ou a primeira reunião apostolar, em que Paulo vai lá visitar Jerusalém, estende a mão e cumprimenta ali. Estendendo a mão, cumprimentei as colunas da igreja. Quais são essas colunas? Pedro, João e esse Tiago. Esse é o Tiago dela. Esse Tiago, então, vai fazer um acordo com Paulo e vai criar numa carta ou numa... Como é que a gente chama mais? Uma carta oficial, um documento oficial, primeiro documento oficial da igreja, dizendo o que se podia, o que não se podia. E nesse exato momento, Paulo vai com esse documento e com ele ele pode melhor explicar a doutrina do Cristo. Né? Por exemplo, Tiago ainda achava que não se devia comer comida sacrificada aos ídolos, etc. Tudo isso está lógico. Para não haver confusão com o ritual, Paulo aceitou todas essas recomendações. Ele realmente tinha um carinho muito grande por Jesus, mas ele era profundo seguidor das Escrituras. Diz Emmanuel que ele lia as Escrituras de joelho, e foi ele, inclusive, o autor da carta aos Tiago, a carta de Tiago, que é uma das cartas do Velho, do Novo Testamento, é um dos 27 livros do Velho Testamento. E tem aquela famosa passagem que diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Então, ele inclusive tem uma outra passagem muito bonita que diz assim: cada um é tentado pela malícia própria. Quer dizer, não tem ninguém que tem capacidade para te tirar do caminho, a não ser você mesmo, quando você não está atento, quando você não está guardando a fé, a firmeza. Bem, esse é o Tiago. Aqui estão os seus irmãos. Esse Tiago ele vai ser apedrejado em 62, por ordem das autoridades religiosas. Ele vai ser apedrejado, e como ele era considerado então impuro, não desejado, seu corpo é lançado fora pelos muros da cidade de Jerusalém. E aí vai entrar no lugar dele Simão. Esse Simão aqui, que é um dos seu irmão, ele vai assumir a igreja de Jerusalém e vai ficar na igreja de Jerusalém até ela ser destruída, onde que não ficou pedra sobre pedra em toda Jerusalém, foi no ano 70. Então ele vai ser um dos dirigentes da futura igreja, e quando naquela passagem diz a tradição, principalmente a tradição dos apóstolos, aquela passagem que Jesus fala com os discípulos na estrada de Emaús, os discípulos que estavam indo para a estrada de Emaús, e que Jesus vai e se apresenta dizendo que ressuscitou e divide o pão, eles então reconhecem Jesus, que era Simeão com seu pai. O seu pai era Cleópatra, casado com a irmã de Maria, chamada Maria. Então, esse Simão também veio com Jesus ressuscitado, e quando o seu irmão Tiago desencarna sendo apedrejado, ele que assume a igreja. Um outro que também vai ser da igreja do caminho é o Judas. Que Judas é esse? É o Judas Tadeu. São Judas Tadeu. Que inclusive começa a carta dizendo: irmão de Tiago. Que é uma das cartas também do Velho Testamento. É o último livro antes de chegar ao Apocalipse. E só tem um capítulo, a carta que trata da queda espiritual. Então Judas, é Judas Tadeu, também era um dos seguidores de Jesus, era um dos 12. E nós temos o José, esse só é informação de apóstolo. Esse daqui não tem, pelo menos assim, de forma mais ostensiva, meios da gente informar quem era. Então repare que todos eram ali conhecidos, né? A sua mãe era conhecida, o seu pai era carpinteiro e os seus irmãos. Agora, mesmo assim eles indagam. Que sabedoria era essa que esse cara tinha? Em vez de ouvir a sabedoria e fazer a mente ficar quieta, porque quando a gente quer aprender alguma coisa, a melhor forma é nos preparar para a lição. Antigamente tinha a seguinte coisa, né? Quando o professor entrava em sala, né, os alunos estavam perguntando, todos levantavam e faziam silêncio. Apesar de ser uma coisa muito rígida, e hoje sinal de respeito não é necessariamente fazer isso, né, ficar em pé, mas mesmo assim a gente faz. Né? Repare que quando vem um amigo nos cumprimentar, ou vem uma pessoa até a voz de mim, você está sentado, né, normalmente você levanta para receber a pessoa. Então o mestre está chegando, o professor está chegando, as pessoas levantavam, mantinham o silêncio. O professor fazia a chamada, todo mundo fazia presente, presente, quer dizer, estou aqui, e fazia o silêncio. Com isso começava a aula. Repare que havia uma preparação. O tal até ficar de pé mostra uma atenção, uma firmeza de corpo, né? E uma atenção olhando para o professor, fazia um gesto de cumprimentá-lo, né? Ele quase sempre andava dando bom dia, boa tarde, boa noite, e a turma respondia bom dia, boa tarde. O que é isso? É uma preparação de mente. No Regeneração nós fazemos a mesma coisa. Vocês chegaram aqui para a palestra, o Stênio vai ali, o Stênio se apresenta, ele fala a sequência do que vai ser feito. Hoje nós vamos ler uma página com tal título, vamos ler uma outra que trata desse assunto, depois nós vamos ler a página do Evangelho que trata desse assunto, e aí ele começa. Aí ele lê uma página, faz comentário, lê outra, faz comentário, e a gente fica aqui em silêncio. E depois ele ainda faz uma prece. O que é isso? É preparação de ambiente. A mente que vem agitada, a mente que estava agitada, como diz uma crise, como um macaquinho pulando de galho em galho, ela começa a ir para o centro, começa a se fechar, a ter um único assunto, ali que cada um estava com um pensamento. Ah, o meu pensamento é um problema lá no trabalho, eu estou com um pensamento lá na minha aposentadoria, eu estou com um pensamento lá na minha doença, eu estou com um pensamento no engarrafamento que teve. Agora começa essa leitura, a oração, a mente vai se afunilando para um único tema, que é o que vai ser tratado, que é o tema de assuntos espirituais, que é o Evangelho. Ora, no caso, a mente, o que está se fazendo? Quando é que você fala assim, olha, a mente concentrando, ela se fecha, ela não se fecha, ela se concentra para, ou melhor, esse concentrar, ficar com o centro, concentrar, ficar com o centro, é se afastar do mundo exterior, da exterioridade, das suas preocupações, cada um tinha uma preocupação, para se abrir para a cosmovisão da mensagem. Na mensagem que vai ser estudada. Aqui hoje é a mensagem de Jesus. Na sala de aula é a mensagem do professor. Então é uma preparação. Você guarda silêncio. E mais, mas não só guarda silêncio, se concentra, puxa a atenção da mente para se abrir. E aí quando você se abre para ouvir o outro, para ouvir a mensagem, para ouvir a lição do professor, nesse exato momento, né, que a gente chama aqui dessa amplitude, é como se você fosse uma antena parabólica que se abre para captar a mensagem. Então toda a preparação do ambiente que o Stênio fez, nada foi para preparar as nossas mentes, e o orador se inclui também, da mesma forma, não há nenhuma diferença. A gente vem agitado como vocês, quem está fazendo a palestra também tem as suas citações, e ele começa, faz a leitura, faz uma outra leitura, faz um comentário, aí busca na oração, a nossa mente vai se concentrando e a gente vai se abrindo. Por que o orador tem que abrir a mente? Para captar a inspiração. A Muito estranho, muitas vezes eu saio de casa e falo, olha esse tema, cara. Quantas vezes eu saio de casa assim, e venho pela condução pensando. E daqui a pouco, quando eu levanto, começa a ser tão diferente. Vou contar para vocês, e aí não há nenhuma vaidade, porque vocês me conhecem esses anos, enquanto está aqui. Eu sou vaidoso de outra forma, né? Mas, repare, que quando eu ia falar desse tema, eu ia começar a falar de Nazaré. Eu levei 15 minutos contando sobre Cafarnaum. Isso eu não pensei no caminho que veio aqui agora. Na hora que eu comecei a ficar atento às palavras dos tempos, me veio essa ideia. Ah, olha o choque de diferença, como que ele era querido num local e no outro. Isso não fazia parte daquilo que eu ia apresentar para você. Com a mente aberta. E isso não é privilégio para mim, é condição de qualquer outro orador, e às vezes com muito mais capacidade, que também, ao se abrir, capta essa ideia. Ah, eu vou por aqui, pronto, e foi. Bom, tudo muito bem. Então a mente, ela se abre como uma antena parabólica para captar. A antena parabólica, ela não diz a mensagem para a TV. A antena parabólica, ela capta a mensagem lá da emissora. E quando a emissora é boa, ela capta uma boa mensagem e passa para o aparelho. Quando a emissora é ruim, se a antena parabólica vai, busca uma emissora mais certa, um Bralinda, ela vai pegar as coisas no Bralinda. Quando ela capta na direção de Deus, ela vai buscar as coisas de Deus. E aí eles não tinham fé, não estavam em sintonia com Cristo. E Cristo era uma grande antena que captava as coisas divinas, tudo que eu ouvi do meu Pai foi tentado a crescer. Ah, mas ele ia fazer prodígios também? Mas ele também não fazia prodígio nenhum, porque ele diz, tudo aquilo que eu faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então eles têm uma grande oportunidade de ouvir a mensagem divina e receber cura divina. Jesus era um canal. Ao ponto dele dizer um canal de tal sintonia com o Pai, que ele falava, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E eles podiam abrir a mente em sintonia com Cristo e captar, ele é isso. Perderam a oportunidade. A vaidade, o inchaço, o ciúme, os questionamentos, continuar com a mente como um macaquinho pulando em galho, não se concentrar. Olha bem, aqui! Esse cara não era um carpinteiro, o pai dele não era um carpinteiro. Nós não conhecemos ele aqui trabalhando entre nós, não conhecemos a sua mãe, aí não conhecemos o seu irmão. Vamos listar eles. José, Judas, Tiago, esse irmão. Ah, e as suas irmãs? Pô, ficaram com a mente aqui, ó, pulando de galho em galho. Ficaram agitados. Na sinagoga não é lugar disso. Eles foram na sinagoga e o texto diz, a sinagoga era de Jesus, a sinagoga era deles. E lá na sinagoga a mensagem era aquilo que eles aceitavam. Era a mensagem de Moisés, era a mensagem dos profetas, que vinha no fundo, pelo canal Moisés, pelo canal profeta. Logo, vinha de Jeová. A sinagoga era deles, para eles aprenderem a mensagem de Yahvé, de Jeová. Sinagoga é lugar de respeito. Quando você vê um templo, e se você vai ao templo católico, você tem que ficar em sintonia com a mensagem lá, do sacrifício da missa, que é a mensagem do padre para passar para Jesus. Quando você vai ao templo protestante, é o pastor que tem a Bíblia na mão para falar sobre as coisas. A Bíblia, quando você vem no templo espírita, é a mensagem do Espiritismo cristão, é a mensagem de Kardec. Então é um templo, é um local de respeito, um local para a mente estar concentrada. Aqui não é para você chegar e ficar com essa mente assim agitada. Olha a situação, quem é esse cara? Como que ele consegue isso? Ih, mas eu não conheci ele na capa, eu falava com o outro. Ih, mas ele não fez a negócio com ele na capa daí. Você quer que eu também? Você fez também com o pai dele, você que é mais velho, diz. Rapaz, como é que esse cara fala essas coisas? Ih, mas ele pulou tanto lá. É mesmo, pulou. E agora tá como? Ele sabia fazer lá janela, sabia fazer porta, sabia fazer construção, telhado. E eu, como é que ele sabe essas coisas todas? E o seu irmão? E o José, que não vai saber o que é? E o Judas? E o Tiago? E o Zé? Novamente, aqui, ó. A verdade. E o outro lado, a outra parte, querendo falar tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, eu quero passar para vocês. É a boa nova. Mas as obras que eu faço, o Pai está aqui agora para realizar essas obras. É o Pai que faz por mim. Eles perderam a oportunidade. Jesus curou uns índios ali, diz a passagem, curou alguns. Ficou o próprio Jesus admirado da falta de fé deles. Eles ficaram mais raros, porque Jesus diz assim: só um profeta é assim, desonrado na sua casa, desvalorizado, como vocês estão desvalorizando. E eles não vão ficar satisfeitos com Jesus. E eles vão pegar o mestre e vão levar numa montanha que nós tivemos lá visitando, em Nazaré, para jogá-lo por esse piso abaixo. E nós não pegamos ele mais ele aqui agora. Cadê ele? Ele fazia tanto sucesso na Capanão, vem aqui, não faz sucesso, mas não faz sucesso porque eles não colocaram a mente em Jesus. Voltemos para Cafarnaum, era uma multidão, era tanta gente, que Jesus resolveu falar de dentro de um barco para poder todo mundo ouvir, que estava interessado. Eram tanta gente querendo ser curada, que os doentes ficavam pela praça fora. Cadê essa turma lá? Até os para ser curados, só alguns. Estavam com o quê? Desvalorizando? Jesus, o próprio mestre podia ficou admirado da falta de fé. E eles então, ué, ele vem para cá, faz sucesso lá no outro local e não faz aqui pra gente? Ué, ainda o cara vem tirar onda de merecemos. Nós merecemos. Nós aguentamos esse cara há 30 anos. E agora ele não faz nada, é outra coisa. Por que ele faz lá na outra localidade e não faz aqui pra gente? Aqui perto, em Cafarnaum, eram 700 litros de água, ele transformou em vinho, vinho que nunca ninguém bebeu. E aqui não faz nada pra gente, ué. Tem um vinhozinho, não faz nada. Não tem multiplicação do pão, não tem nada aqui pra gente. E só esse pouquinho de cura? Ah, aí, postando um total de valor, então, se você mesmo está dizendo que um profeta é desonrado, vamos dizer mais, nós não só te desvalorizamos, mas nós não te queremos aqui. E pecaram ele foram jogar precipício. Essa história do precipício fica pronto, uma outra passagem. Um outro momento, mas é a sequência. E aí o que Jesus vai fazer? Eles queriam um fenômeno, vão ver um extraordinário. E Jesus, com tanta tranquilidade, passa no meio deles, eles com tanta fúria, querendo jogar, e Jesus passa e vai embora.
E vem a última frase do texto. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso em Mateus. Agora em Marcos. E se admirava da incredulidade deles. E lá ia percorrendo as aldeias dos arredores a ensinar. Então, já que não me quer, vou para as aldeias dos arredores, aqui perto, ensinar. Quer dizer, ninguém da minha intimidade me quis. Nem entre os meus, nem na minha parentela, nem na minha casa. Guardando as devidas proporções. Eu não sou, eu sou nada mesmo. Mas ninguém pode dizer que eu não tenho livros e não faço palestra. E há 30 anos faço isso. E já tenho mais de 30 livros publicados. Com pesquisas, com informações que nunca tinham sido veiculadas. Como é a pesquisa em Rustem, por exemplo, como é a pesquisa da documentação de Kardec, como é a pesquisa do Bezerra de Menezes, né? Muito bem. O lugar que eu menos falo proporcionalmente é no Rio de Janeiro. E é bem claro. Tá certo? E você conta duas, três pessoas da minha família que tem, que me assistem. Eu acho. E mais, leram o livro 2. Para falar a verdade, não posso dizer de um a mais que falou assim: li o seu livro.
não há que ver aí, guardando proporções imensas. Agora, que tristeza quem quer a filosofia fora do corpo de Jesus. E a pessoa perder essa oportunidade. O fato é assim, de forma clara. E a gente está vendo isso aí a toda hora. Não é assim? Muita paz com Deus. Muita paz com Deus.
Desliga aí, por favor.